São emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Centenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, sexta-feira, dia 29 de dezembro, ano 17, último programa de 2017, com as presenças brilhantes do titular, a voz do futebol, Carlos Borges. Vou cantar de novo, hein? Carlos Borges. Não deu também?
Carlos Borges!
Ei, boa, Vinícius! Sempre com alegria, nosso Vinícius Sampaio. Em Brasil. Jorge Van Buch tem vinheta também?
Ainda não.
Ainda não? Vamos cantar a vinheta. Um, dois, três.
Jorge Van Buch.
Gostar, garoto. E também o nosso Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio está o Vinícius Sampaio, Central Técnica, Joca Sanz, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio. O Antônio é o Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional. Ricardo Mazella.
Você feliz com o futebol. Pegue sua moto, vá pela ponte e preste atenção. Se liga, hein? Se liga, hein, garoto? E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de seletiva do Campeonato Carioca.
Olha aí, o timaço nacional.
O repórter Rafa Monteiro traz os detalhes das primeiras partidas do Campeonato Carioca aqui no Mundo da Bola. Lembrando que o Campeonato Carioca de 2018 já começou. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro.
A segunda rodada do Campeonato Carioca tem o Macaé bem encaminhado para disputar as taças Guanabara e Rio. Venceu duas consecutivas, desta vez bateu o Bom Sucesso por 1-0 no estádio Elci Rezende, em Saquarema. O América se complicou bastante. Não conseguiu sequer um ponto até o momento. Perdeu para o Rezende no Estádio do Trabalhador, em Rezende, por 3-2. E o Goitacás conquistou o seu primeiro ponto no empate em 1-1 contra a Cabo Friense, dentro de casa no Estádio Ari de Oliveira, em Campos, e também fica numa situação delicada na competição. No momento, o Macaé com 6 pontos e a Cabo Friense com 4 avançariam para a próxima fase. Na sequência, o Bom Sucesso segue com 3 pontos e o Rezende se encontra na quarta colocação, também com 3. Já o Goitacás com 1 ponto e o América sem pontuar estão na zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, retornariam à segunda divisão. Com a tabela desta maneira, o Macaé estaria classificado para o Grupo B, composto por Flamengo, Vasco, Bangu, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Já a Cabo Friense seria o sexto integrante do Grupo C, o mesmo de Botafogo, Fluminense, Boa Vista, Portuguesa e Madureira. Na terceira rodada, no próximo dia 6, o América encara o Goitacás no estádio Elci Rezende, em Saquarema. A Cabo Friense recebe o Macaé no Alaí Correia, em Cabo Frio. E no dia 7, o Rezende joga contra o Bom Sucesso no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Muito bem, dando sequência ao programa No Mundo da Bola, já com o Campeonato Carioca de 18 em movimento, em ação. Quero cumprimentar ele, o titular do programa. Ele que está entrando de férias a partir de... Após o programa, estará de liberado de novo. É o cara que mais tira férias no Rio de Janeiro. Ele é a voz do futebol.
Carlos Borges!
É meu querido mito do rádio, nosso mito da Nacional, meu querido Mazzella, que inflama a galera. Aquele abraço, hoje eu estarei aqui apresentando o último programa No Mundo da Bola, já participando com você a partir do dia 1º e já depois a partir do dia 2 de férias, voltando no dia 17.
Até lá eu fico aqui, é isso? É sou eu, é? Tá legal, obrigado, hein? É legal, hein?
Agora tá bom que... Botar o dedo
de qualquer... não tem jeito, vamos em frente. Carlinhos, olha só, cara, em relação a esse campeonato carioca que já começou, essa fase preliminar, para depois, na virada do ano, a partir do dia 16, com o jogo do Botafogo, se não me falha a memória, Botafogo e Boa Vista, é isso ou não? Se não me falha a memória...
É 16,
a fase final isso. Da competição. O que você tem a dizer?
Eu acho que, infelizmente, o que é triste é ver o América sem nenhum ponto. É, ele que subiu...
Duas rodadas, né?
Sem duas rodadas, tendo que vencer todas para se livrar de uma questão que pode voltar novamente à segunda divisão do Campeonato Carioca. Isso é triste, mas a gente vê, pelo menos, a Cabo Friense. A gente tanto gosta, né, de Cabo Frio. A Cabo Friense é uma equipe... da região dos lagos, que sempre fez bons campeonatos e poderá voltar. Ela que está bem, deu um grande passo. Ontem poderia ter dado esse grande passo também no Norte Fluminense, mas o jogo lá mais difícil. Lá
com o Goitacás, no Ari de Oliveira e Souza. Isso,
lá em Campos. Então a situação ficou um pouco mais difícil. Mas, de qualquer maneira, ver a Cabo Friense foi o que me agrada mais. E a expectativa, lógico, de ver as equipes de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, o que vão fazer. Principalmente o Vasco, que tem compromisso pela Libertadores da América. Botafogo, ano passado, largou um pouquinho o campeonato estadual. Não sei se o Vasco vai fazer a mesma coisa.
Só lembrando, o Carlos Borges, que fala, Carlinhos, que o Botafogo não joga com Boa Vista. Com a Portuguesa, Luiz Ferreira me confirmando aqui, no dia 16.
Alguém tem que explicar por que...
Antecipou o Botafogo.
Alguma coisa no Engenhão vai acontecer de festa, de alguma... Porque...
Você tem a primeira rodada aí, meu amigo... Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Mazzella, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Primeira rodada do Campeonato Carioca, no caso, a Taça Guanabara, que é onde entram os chamados grandes. A gente vai ter dia 16 de janeiro, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
16, que dia cai, hein?
É terça-feira.
Terça-feira.
Botafogo e Portuguesa no estádio Nilton Santos. Na quarta-feira, 16 horas e 30 minutos, no Conselheiro Galvão, o Madureira enfrenta o segundo colocado da seletiva do Carioca, que ainda vai ser definido.
Hoje seria Cabo Friense.
Cabo Friense. Às 19 horas e 30 minutos, o Boa Vista enfrenta o Fluminense, lá no Elci Rezende, em Saquarema. Às 21 horas e 45 minutos, o Volta Redonda recebe o Flamengo no Estádio da Cidadania.
E o Vasco joga?
E o Vasco joga na quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, em São Januário, contra o Bangu. Só, Mazzella, pulamos aqui. Na quarta-feira, também 16 horas e 30 minutos, o Nova Iguaçu enfrenta no Laranjão, o primeiro classificado da seletiva.
É o Macaia. Eu acho engraçado, todo ano o Vasco está em casa, né? Todo ano. Pode puxar aí. Todo ano o Vasco estará em casa. O Vasco do meu amigo Rodrigo Ricardo, que já tem uma matéria especial, vai ser colocada, foi gravada, e a gente vai exibir durante a semana muita coisa interessante, porque essa época tudo é quente, tudo é importante, e a gente vai ouvir atentamente. Daqui a pouquinho o Rodrigo traz as novidades. Oi! Uma palhinha do que ele fez hoje, agora à tarde, aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional. Vamos a Brasília, 17 horas, 12 minutinhos. Eu quero cumprimentar ele. Não falo com ele há muito tempo, ele estava de férias, depois veio o recesso. Cantamos a vinheta dele, ele entrou no circuito, acho que ele gostou. Eu cumprimento ele.
Jorge Vamburger.
Vamburger, Vamburger. Boa tarde, garoto. Vamburger. Segunda voz de tudo, hein, Jorginho?
Muito
um abraço, amigo.
Boa tarde.
Garoto.
Vai? Tudo bem? Muito obrigado pelas saudações vibrantes da equipe da Nacional aí representada por vocês, meus caros amigos. Nesse último programa do ano, estamos aqui a postos para comentar os assuntos do dia, né? Muita coisa rolando por aí.
Mas eu queria a sua opinião. Sim. Você é do Rio de Janeiro, está em Brasília há muitos anos, mas nós fizemos muitos jogos juntos, você na época de jornal, eu na época continuo no rádio, na televisão, sempre se esbarrando por ali. E é o seguinte, porque que você acha, não porque, que você acha desse regulamento? Os caras que vencem a segunda divisão, no caso o Goitacás e o América, não subirem direto e terem que disputar um torneio de acesso com os últimos colocados do campeonato estadual do ano passado. Qual a sua opinião a respeito?
Eu acho muito ruim o regulamento. Eu acho que os times chamados pequenos, né, considerados pequenos, deveriam ter mais tempo para disputar o campeonato, fazer uma disputa talvez em turno e retorno, na minha opinião. Eu não gosto dessa fórmula do campeonato, não. E com isso, o que acontece? Eles têm muito pouca chance, né, de se firmar. Na verdade é essa, os clubes do estado do Rio existem apenas para o futebol nesse início de ano. Depois praticamente some, com exceção daquelas competições da CBF em que entra um ou outro, né, no brasileiro, na série D, na série C, por aí. Mas enfim, os pequenos clubes do futebol carioca realmente não têm a menor chance de disputar o campeonato seriamente com esse regulamento.
Mas eu não sei, você falou no tempo do Vamburgo, mas acho que o tempo do Vamburgo é aqui na Rádio Nacional e no Jornal do Brasil, ele pegou mais aquele tempo que nós tínhamos a Portuguesa da Ilha com um bom time, Olaria na Rua Beriri, o Bom Sucesso, inclusive, o próprio Campo Grande.
Exatamente. O Campo Grande montou um time, eu lembro bem, que tinha Roberto Dinamite, tinha Pingo, tinha Lulinha.
Chegou a final da Taça de Prata contra o CSA.
Foi campeão.
O Paulo César Guzmão era goleiro.
O Olaria foi campeão da Taça de Prata, foi Olaria, não foi? Não. E de bronze, agora não sei quem foi, bronze e prata. O Campo Grande foi campeão do Brasil, não sei se corresponde agora à segunda divisão, e o Olaria à terceira. Isso. Quer dizer, então, mudou tudo, né? Mudou tudo.
É porque as prefeituras vieram ajudar a Cabo Friense, ao Macaé e também ao próprio... Volta Redonda. Campos nem tanto, a prefeitura não mexe muito com o Americano, com o Goitacás, são mais equipes tradicionais, mas Cabo Friense, Macaé e Volta Redonda vieram com a ajuda das prefeituras.
É verdade, você tem toda a razão.
Ô Mazella,
pois não.
Olha só para primeiro ratificar as informações, o Campo Grande ele foi campeão do que equivalia a Série B em 1982.
Então, quer dizer, o Campo Grande foi campeão com... Você tem um time aí, não?
Calma, vamos
se
achar.
Se tiver problema. Foi campeão da segunda divisão.
E o Olaria foi campeão da competição que equivalia à Série C em 81. Terceiro.
Então, e o técnico era o Duque. O técnico do Olaria era o recém-falecido, meu amigo, inclusive, Davi Ferreira. Trabalhamos juntos por muitos anos na Rádio Tamoio, na Rádio Capital. Uma doce figura, um cara competentíssimo e que não teve o valor devido. E todo mundo fala esquema tático de... Ele fez isso nos anos 70, 80, cara. Mas, enfim, isso ficou para a história. De qualquer maneira, isso. Você vê, Olaria, Borja, o Vambu, campeão da terceira e o Campo Grande da segunda.
Para você ver, isso em 1982, não é isso?
Década de 80.
Então, década de 80. Quando, infelizmente, o América começou a sua decadência.
Em 82, quando,
né? Depois de ser campeão dos campeões.
A CBF não foi correta, isso. Tirou ele da parada. O Antônio Tavares.
Antônio Tavares, isso
que
mesmo.
Que, para os amigos que acompanham mais novos, era o vice de futebol do América, bateu
era
pé
advogado.
Firme. O presidente do América encampou a ideia dele, não isso. Jogou. A partir daí, o América desceu a ladeira e nunca mais se encontrou, lamentavelmente.
Campo Grande, seu nome, eu me lembro do Paulo César Guzmão como goleiro, eu me lembro dele.
Bom, 17-17, já o Luiz Ferreira pode trazer mais detalhes.
Eu tenho o time do Campo Grande campeão. Fala. 25 de abril de 1982, 3-0 em cima do CSA. Ronaldo no gol, Paulinho, Pirulito, Mauro e Ramires. Serginho, Lulinha e Pingo. Tuchê, Luizinho e Luiz Paulo. O treinador era Décio Esteves.
Esse Luizinho é o Tombo?
Não, é o Luizinho das Arábias que faleceu. Não é isso?
Não era o Paulo César Guzmão, era o Ronaldo.
É o Ronaldo. Tá lembrado desse time, Vamburg?
Tem uma vaga lembrança desse time. Hoje a memória já não conserva muito... a lembrança desses times da década de 80, 70, 80. Esse time foi de 80 e quantos que vocês
dois,
falaram?
Dois.
Desculpa. 82, é verdade. Muito
você estava no Rio, 82.
Mas nessa época, os times chamados pequenos, eles realmente faziam eles faziam jogo duro com os grandes, né, do Rio de Janeiro. É, volta e meia havia algum grande tropeçando. Vocês falaram há pouco, por exemplo, dos times de campo. O Americano foi quase um grande time no futebol do Rio de Janeiro, né? Era difícil vencer em campos e quando ele ia ao Rio de Janeiro, muitas vezes ele arrancava pontos dos times grandes. Hoje isso não acontece mais, eles não têm condições de fazer grandes investimentos, ou pelo menos algum investimento. É,
depois virou uma chacota. Virou chacota por causa do Eduardo, o caixa d'água da
Eduardo Viana.
Do Eduardo Viana, que usava o prestígio de ser torcedor do Americano, que não se ganhava lá em campos de jeito nenhum. E o Americano, infelizmente, caiu muito. O Goitacás é que voltou a crescer. Você vê, teve uma época que o Americano foi forte. E o Goitacás caiu. Agora o Goitacás está na onda no Norte Fluminense e o Americano caindo um pouco.
Tá certo então. 17 horas e 9 minutos.
Desculpa.
Pois não, fala.
Vocês falaram também do América. O América, na verdade, foi enterrado pela CBF, né? O América deixou de ser um time de médio para grande por causa dessa história que vocês contaram aí.
É, né? Verdade. Só para fechar esse assunto.
Incluído no Campeonato Brasileiro.
Fechar esse assunto, o time campeão da Série C. Na década de 80, do Olaria. Falamos do Campusca. Fala do Olaria agora, Luiz Ferreira.
Duas partidas, o Olaria venceu Santo Amaro de Pernambuco por 4-0. O jogo de ida foi disputado em Marechal Hermes, no dia 25 de abril de 1981. A volta foi disputada no Mungão do Arruda, no dia 1º de maio, dia do trabalhador de 1981. O Olaria tinha Hilton no gol, Paulo Ramos, Salvador, Mauro e Gilcimar, Ricardo, Lulinha e Orlando, Chiquinho, Aure e Leandro. O técnico era o Duque.
Falei, o Duque, me lembro. E detalhe, o Lulinha foi campeão da Série B e da Série C, pelo Laria e pelo Campo Grande, o Lulinha.
Ah, é?
É o mesmo jogador. É interessante isso.
O Gilcimar não é aquele do Fluminense.
Não, Gilcimar não. Gilcimar era atacante, com direção da transquilha.
Lateral.
Salvador, eu me lembro, era um zagueiro. Você se lembra de alguém? A memória. Se você não lembrou de 83, não vai lembrar de 81. Não é isso? Hein, Vamburg?
Sim, sim, pode. É verdade.
Você estava, né, casado nessa época, Vamburgo, em 81?
Em 81?
Ah,
já.
Demorou a responder, pensou, hein?
Eu me casei em 68, aliás, 13 anos.
Você está lembrado disso, você está casado, né?
Não, eu hoje sou viúvo.
Viúvo. Então, mas estou casado.
Você, quando estava na Rádio Nacional, pegou a Portuguesa, Bom Sucesso, Olaria, fazendo grandes campeonatos, né?
É, pegou. Verdade, eu me lembro de ter, eu sinto falta dessa época, da presença desses times, né? Era muito bom, eu gostava daquele campeonato antigo, por incrível que pareça, tem muita gente que quer até acabar com o campeonato atual, mas eu gostava daquela fórmula que tinha os pequenos e eles muitas vezes eles surpreendiam os grandes. Era bom a gente ver jogos nesses campos, por exemplo, do Madureira, do Bom Sucesso, na Rua Bariri. Rua Bariri era chamada de alçapão, né?
O alçapão da Rua, né, Bariri, era isso? O alçapão.
É.
O Vambu, vou falar que nós somos saudosistas, mas não é isso não, futebol era outro, era legal, futebol carioca tinha repercussão, tinha retorno. Agora, eles têm que mudar a fórmula, a vida muda, né? A vida vai mudando, mas eles fazem muita política, lamentavelmente.
Só para fechar, o absurdo que nós colocamos desde o início. O América e o Goitacás ganham a segunda divisão do estadual e vão disputar uma seletiva, uma primeira parte do campeonato estadual, arriscado a caírem.
A voltar para a segunda divisão. É o fim da picada. Mas, enfim, é a federação do Rio de Janeiro, com esses critérios esdrúxulos. Vão falar, foram os clubes que aprovaram. Mas todos nós sabemos que tem um encaminhamento nas propostas. 17h22.
Você não sente falta do Bangu também? O Bangu fazendo belas campanhas, hein?
O Bangu
América, né? É, o Bangu da época do Castor era sempre uma pedra no sapato dos grandes, né?
E foi campeão em 66.
Chegou a ser grande o Bangu, chegou a ser grande. Ele ombreava com os grandes, né?
É verdade.
Ganhou o título no Maracanã contra aquele jogo histórico contra o Flamengo, que terminou em confusão.
3-0 foi o placar.
3-0, pois é.
É, o Mil Pernambuquinho.
Dava trabalho.
É verdade.
Parada,
Bianchi. Tinha o time Mário Tito, Paulo Borges, o Birajara, e aí vai.
Jogou com o Curitiba.
Osimar.
Jogou com o Curitiba.
Uma final já depois, isso. E outro time já.
Mas já
perdeu por
85.
Perdeu por... Foi nos pênaltis, não foi, não?
Foi nos pênaltis.
Foi nos pênaltis. 1-1 tempo normal.
Do Wright, do Cláudio Adão?
Não, esse é o Fluminense. O título brasileiro, o Curitiba ganhou nos pênaltis, tempo normal, 1-1. O Ado perdeu o pênalti, era o ponto esquerda, perdeu o pênalti. Lamentavelmente, alguém tinha que perder, acabou sendo o Ado, né? O Ado perdeu o pênalti, o Bangu perdeu o título.
Foi
nesse jogo.
Foi 6-5 pro Curitiba.
É, só o Ado perdeu o pênalti. Só o Ado, que era o ponteiro esquerdo, na canelinha fina e tal. Bom jogador, inclusive.
Gilmar, Márcio, Jair, Oliveira e Baby. Israel, Lulinho, Mário, Marinho, João Cláudio e Ado.
Mário que jogou no Fluminense, né?
E ainda entraram o Pingo e o Gilson Gênio durante Gilson a partida. Gênio técnico também, era o Moisés.
Foi um Maracanã lotado, torcendo pelo Bangu.
E
o goleiro Rafael do Curitiba pegou tudo. Pô, são 17h24, só estamos no varandão da saudade. Vamos dar uma apressada aqui no programa.
91 mil pessoas.
A gente começa a falar, eu, Vamburg, Borges, aí, os Marnão, ficou varandão. Estamos ficando velho. Meu amigo.
Ligado.
Já passou do centro. Já tá no centro.
Mas ele rejuvenesceu pra caramba, eu torço por ele, o Rodrigo Ricardo com a gente. Tô torcendo, vai tirar umas férias merecidas, vai pra Bahia, de novo. Mas ele tá precisando, vai dar tudo certo.
Tá indo aí pra Bahia.
Tá pra Bahia. Olha só, você fez uma matéria especialíssima, hoje vai ser colocada no programa No Mundo da Bola, da semana que vem.
Boa tarde, Mazela, boa tarde, Borges, Vamburg, Luiz aqui, todos os nossos queridos ouvintes. Eu só aprendo com a experiência de vocês, eu não tenho tanta. Mas meu primeiro jogo no Maracanã foi Vasco e América, foi um grande jogo, foi nos anos 84, o América ainda tinha um bom time. Vasco ganhou.
Você trabalhou ou foi ver o jogo?
Fui ver o jogo com meu pai, primeira vez que eu fui ao Maracanã.
E quem ganhou, Vasco ou América?
Vasco ganhou de 2-0.
Ah, certo, como bom vascaíno. Aliás, os vascaínos estão em vantagem hoje, Brasília e Rio na ponte aérea vascaína, o Borges com o Flamengo, eu com o Fluminense, cabeça com o Flamengo, vou ver se qual é o seu time. E vascaíno também, três vascaínos aqui, um tricolor, dois rubro-negros, hein? Daqui chega o Brandão.
Brandão já foi.
Já foi. Então, olha só, qual o destaque da sua matéria?
Falei com o Petkovic, que Petkovic estava aqui hoje nos estúdios do Sem Censura, veio acompanhar a sua filha, Ana Petkovic, que está lançando um álbum, ela é cantora, inclusive vai cantar no Réveillon de Copacabana, canta muito bem. E aí eu aproveitei ele no corredor e bati um papo com ele de 7 minutos.
O que você destaca?
Fala, primeiro confronto em Copas do Mundo entre Brasil e Sérvia. Ele diz que o Brasil é o favorito a ganhar. E depois do Brasil, acha que a Alemanha vem aí...
firme e forte.
Até porque é a atual campeão. Mas também falou sobre o Flamengo, falou sobre o Vasco, falou sobre o Vitória da Bahia. E sobre o Flamengo, disse que ele vai voltar ao Flamengo. Alguma hora ele volta ao Flamengo de algum modo. Tá, ou como técnico, ou como gestor. Confiante aí o Petkovic.
17-26, é autor do gol do tricampeonato. De falta, em cima do Elton, batendo falta aos 43 minutos do segundo tempo. Gol esquerda das cabines de rádio.
Incrível, gol maravilhoso.
Uma das faltas mais bem cobradas que eu vi na minha vida. É impressionante aquela falta cobrada. E o Petkovic, você vai curtir essa matéria feita pelo Rodrigo Ricardo durante a semana que vem, no programa do Mundo da Bola. Hoje, último no Mundo da Bola de 2017.
Só pra saber, a Ana, qual é o ritmo dela, o que que ela canta, porque a Ana...
Ela parece... canta em inglês, mas canta músicas em português também.
Ela é brasileira?
Ana Petkovic é brasileira. Deve ter dupla cidadania, no caso.
Não, mas nasceu no Brasil.
Sim.
Mas ela canta o quê?
Ela canta algo mais um rock, um indie, né?
Aí complicou.
Pop, indie, pop rock.
Pop rock. Aí complica.
É, o mundo muda, né?
O mundo muda. E a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O que Saransky está fazendo na Copa do Mundo? Muita gente se fez essa pergunta quando a cidade de pouco mais de 300 mil habitantes foi escolhida como uma das sedes da competição. Na Rússia, Krasnodar era a cidade favorita. É maior, tem 700 mil habitantes, já tinha um estádio e condições excelentes para fazer bonito na Copa. Porém, de acordo com Vitaly Mutko, presidente do comitê organizador local, Krasnodar é próxima demais de Sochi e a ideia era deixar a Copa em diferentes regiões. Então, Saransky foi a escolhida e agarrou com unhas e dentes a oportunidade. Para o prefeito da cidade, Piotr Tuitaev, o esporte aproxima os povos e dificilmente Saransky teria mais uma oportunidade de receber tantos turistas de outros continentes. Ele revelou que a Copa está mudando a cidade e a população local, fazendo com que o habitante de Saransky não se sinta mais isolado, e sim, parte do mundo. Saransky é a capital da República da Mordóvia e é conhecida pela hospitalidade de seus habitantes, principalmente com estrangeiros. Isso porque há uma universidade que recebe estudantes de mais de 60 países. Além disso, é considerada a cidade mais segura da Rússia e se destaca pela limpeza urbana. O estádio de Saransk é a Arena Mordóvia. Na Copa, ela terá capacidade para 44.442 espectadores e custou cerca de 967 milhões de reais para ser construída. A obra começou em 2010 e a arena conta com algumas estruturas temporárias. Depois que a competição acabar, o estádio vai sofrer redução da capacidade para 30 mil torcedores. O local vai ser a casa do FC Mordóvia após a Copa e tem uma arquitetura parecida com a da Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. De acordo com o prefeito Tultayev, a arena oferece excelente estrutura para receber torcedores, além da facilidade para se chegar de transportes públicos, principalmente de trem. Saransk vai receber 4 jogos da Copa do Mundo, todos da primeira fase. Peru e Dinamarca, dia 16 de junho, Colômbia e Japão, dia 19 de junho, Irã e Portugal, no dia 25 de junho, e Panamá e Tunísia, no dia 28 de junho.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas 29 minutos e o programa No Mundo da Bola, o último de 2017. Vamos saber o que está acontecendo no mercado da bola? Chega mais!
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazella, eu vou começar pelo futebol de São Paulo, mais especificamente o São Paulo Futebol Clube. Uma cláusula estipulada pelo Eben Fortuny no contrato de empréstimo de Hernanes ao tricolor paulista permite ao clube chinês solicitar o retorno do meia agora, no início de 2018, 6 meses antes do fim do contrato, que vai até junho do ano que se inicia na próxima segunda-feira. A diretoria, inclusive os ex-jogadores Raí e Ricardo Rocha, que fazem parte da diretoria do São Paulo, estão trabalhando para tentar fazer com que Hernanes permaneça no tricolor paulista até o final do seu contrato. O jogador quer permanecer no São Paulo, mas as coisas estão complicadas.
Tá certo então, 17 horas 30 minutos, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Na TV Brasil, o fim de ano chegou com muito mais emoção. A festa já começou, com cinema inédito e programações especiais. Dia 31 tem um show inesquecível de Saulo Fernandes e muito mais. Tem muita gente boa tocando e cantando junto com você no Samba na Gamboa, apresentado por Diogo Nogueira e no Todas as Bossas. Também tem atrações mais do que inéditas com a Orquestra dos Eméritos e Jorginho Gomes em concert no dia 1º. Sem falar no Cine Nacional, com a mostra Hugo Carvana, Cine Ibermédia e uma série de programas pra lá de especiais. Fim de ano, na TV Brasil. A partir do dia 27, todo dia é dia de festa. TV Brasil, canal 2.1, NET 18, Sky 23 e NET HD 531.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola. Tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Cada vez mais são tomadas decisões para igualar as participações de gêneros nos eventos esportivos. A Federação Internacional de Tiro divulgou mudanças para igualar a regra nas provas masculinas e femininas. Como exemplo, podemos tomar por base as provas de carabina de ar 10 metros e pistola de ar 10 metros. Nos Jogos do Rio, as mulheres tiveram direito a apenas 40 tiros na primeira fase, enquanto os homens puderam disparar 60 vezes. Agora fica tudo igual. Ambos vão poder dar 60 tiros. E assim, em outras provas também foram operadas mudanças. O tiro esportivo é um dos esportes que mais vem mudando para atingir a igualdade de tratamento entre gêneros. No Japão, o número de disputas serão exatamente os mesmos, entre homens e mulheres, 15 provas para cada, o que não ocorria. Pela primeira vez, os Estados Unidos vão receber o torneio qualificatório das Américas para a Copa do Mundo de Tênis em cadeira de rodas. Ficou decidido que o campus da Associação Nacional de Tênis, que fica em Orlando, na Flórida, será o local da competição. Os vencedores estarão classificados para a Copa do Mundo de Equipes, de 28 de maio a 3 de junho, na Holanda. O Brasil não consegue um primeiro lugar na São Silvestre desde 2010. Marilson dos Santos venceu em 2010 e já teve 3 vitórias na São Silvestre. Agora as esperanças no masculino estão depositadas em Giovanni dos Santos e Frank Caldeira. No feminino, Andréia Aparecida e Tatiele Roberta. A corrida começa no dia 31, na Avenida Paulista, e termina em frente a Casper Líbero, também na Avenida Paulista. O horário de partida da prova é exatamente 8 horas e 20 minutos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Vaguinho. E ainda dentro desse Momento Estádio, vamos destacar a tradicional corrida de São Silvestre. E os atletas brasileiros se preparam para tentar acabar com a hegemonia dos estrangeiros na competição. É difícil, hein? Quarto colocado no ano passado, chegou em quarto lugar, Giovanni dos Santos fala sobre o que estaria faltando para o Brasil ficar no lugar mais alto do pódio.
Trabalhar muito bem no jogo de equipe, e a gente que não tem trabalhar o jogo de equipe brasileiro fica um pouco mais difícil, mas acho que cada um dentro das suas condições tem que procurar fazer o seu melhor, né? E eu vou estar aqui para poder fazer mais uma vez o meu melhor e poder estar representando o nosso Brasil.
É legal, verdade, verdade. Vamos também saber agora do Frank Caldeira, que foi o último brasileiro a ganhar São Silvestre, foi em 2006, e ele faz coro com o Giovanni dos Santos e pede mais atletas brasileiros participando da competição.
Eu sou a favor da opinião do Giovanni. A gente deveria ter mais atletas correndo junto para que essa força nos levasse ao ponto mais alto do pódio. Domingo, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar como sempre ajudei, vou contribuir. Né? Ele sabe disso, me conhece, e nós estamos... Nós estamos numa luta em prol de uma só bandeira, a bandeira do Brasil.
É verdade. Meu amigo Jorge Vanburg, você curte a São Silvestre?
Mas ela, eu curti a São Silvestre no tempo em que a São Silvestre era disputada à meia-noite, exatamente na virada do ano. Depois que a televisão resolveu mudar o horário para as 5 da tarde, ela começou a perder o seu charme. Já perdeu bastante charme quando passou a ser disputada às 5 da tarde. E agora, de manhã, virou uma competição comum. Quem é que vai acordar às 7 horas da manhã para ver a São Silvestre? Acho que ninguém. É só se o cara realmente acordar por acaso, ou já estiver acordado por algum motivo, para se preparar para trabalhar, ou sei lá para quê. Mas, enfim, a televisão tirou o charme da São Silvestre, quer dizer, assumiu, quando era uma simples corrida patrocinada pela Gazeta Esportiva, promovida pela Gazeta Esportiva, que quem criou, era realmente maravilhoso de se ver aquela festa à noite nas ruas de São Paulo. Né? Aí veio a TV, assumiu aquilo e resolveu fazer do jeito dela. Eu acho que para acabar com a concorrência que havia com a festa de Ano Novo, que a televisão promove até hoje. Então, é isso. Lamento, mas também eu acho que é a partir dessa transformação dessa corrida num evento comum, disputado pela manhã, é que perdeu também prestígio entre os atletas brasileiros e são poucos aqueles que se interessam em disputar.
Pode Você pensa igual, Borges?
É a primeira vez que vai ser de manhã, não?
Não.
Ah, já várias vezes. Não, porque por causa do domingo, porque vai ser domingo, tem esporte espetacular, mas não, acho que não tem nada a ver, não. Já passou para de manhã. É o que falou o Vambuga, acho que ficou igual, ficou muito parecido com a Corrida de Pampulha, a Meia Maratona do Rio, a Maratona do Rio, essas coisas, essas competições que tem durante todo o ano. E o bacana era ver chegar o ano seguinte com a, antes um pouquinho, a chegada da São Silvestre, e você, a partir daí, ia para Copacabana e para vários pontos do Brasil inteiro, ver a chegada com fogos da chegada de um novo ano. Então caiu muito e a colocação última do Vambuco, perfeita. Talvez aí, o seu Frank Caldeira e o Giovanni. É por isso que os atletas brasileiros não vieram buscar mais caminho também, porque fica muito difícil concorrer com os quenianos, né?
É verdade. E ele falou um negócio legal. Eu era moleque em São Paulo e meia-noite a gente ligava a televisão para ver a corrida. E tinha um belga que ganhava tudo, foi tetracampeão, rolando, não sei o que lá. Eu me lembro, mas era fantástico. E o Brasil não ganhava. E de um tempo para cá acabou ganhando. Mas a televisão serve para o bem e para o mal também, né? Impressionante, né? Eles mexem na grade, têm dinheiro, todo mundo se curva com muita facilidade o dinheiro e algumas coisas acabam indo para o vinagre.
Igual ao futebol, não, Jorge Vambuga, igual ao futebol, eles querem o pessoal na poltrona. Porque o show da virada é o quê? Para o cara ficar na poltrona em casa vendo cantor em um show montado e gravado muito tempo atrás.
Eu acho que cada um sabe onde que é, mas eu acho que mudar São Silvestre, a culpa não é da televisão, não. A televisão melhora e piora,
mas
ok.
Outro dia,
mas é quem aceita e quem se curva o tempo todo.
Mas o tanto que eles têm a pulga atrás da orelha, que eles, no Jornal da Globo outro dia, se eu não me engano, eles colocaram explicando por que tinha mudado. Que a Federação Internacional de Atletismo mudou, porque... Não sei porquê. Ela falou, a matéria...
Alguém liga, manda aí.
A Federação Internacional é que mudou
o horário.
O horário.
Sai de noite, que é muito quente, é para amanhã, que é mais fresquinho. Deve ser isso.
Essa não é essa desculpa realmente. Mas
foi
não
mesmo.
Serve,
matéria viu? Saiu essa semana no jornal.
Tudo para justificar. Tem muita notícia na entrelinha, a gente acaba. O pessoal não percebe. Mas vamos deixar para lá, vamos em frente.
O belga que você mencionou se chama Gaston Relan.
Gaston Relan, tá vendo?
Tetracampeão da São Silvestre. 64, 65, 67 e 68.
Você vê como eu tô boa memória, hein? O Hamburgo não lembra de mais nada, mas eu lembro.
Você que morou em São Paulo, ia muita gente pra Avenida Paulista?
Lotava, Paulista, lotava. Era um programa de Réveillon passar na Avenida Paulista vendo a São Silvestre. Era fantástico, extraordinário, sensacional, como diria você.
Até estação. Mesmo nós, em casa, no Rio, por exemplo, era bom você fazer a sua festa de Réveillon no meio dos amigos, da família, e tudo em vez, com a televisão ligada, acompanhando um pouco a São Silvestre, tomando uma cervejinha, estourando champanhe. Era muito bom isso, muito agradável.
Mudou muito, né, Hamburgo? Mudou.
Era um grande charme a corrida à meia-noite. Aí vem pessoal aí responsável pela corrida e bota às 8 horas da manhã. Faça-me o favor. Puxa.
É verdade. Faça-me o favor também você, Luiz Ferreira. O que está acontecendo no mundo esportivo?
Lembra do Martinuccio?
Lembro, jogou argentino. No Fluminense. Veio do futebol uruguai para o Fluminense, não deu certo.
Jogou no Bahia também?
Passou pelo Bahia, passou por diversos clubes do Brasil.
Jogou no Flamengo?
Aqui. Não.
Não, no Flamengo não.
Não. Ele se destacou no Peñarol em 2011, quando o Peñarol foi vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Santos. O Martinútil acertou com o Avaí de Santa Catarina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, também do Campeonato Catarinense e da Copa do Brasil. O atleta se apresenta no dia 3 de janeiro com os demais jogadores para a pré-temporada.
É uma boa?
Eu acho que não, é pro Avaí, eu acho que até, porque tem um Marquinhos que jogou no Flamengo, que já tá pedindo a passagem para pendurar as chuteiras, né? Acho que dessa vez, porque ele só entra em campo para bater falta e escanteio, mais nada, porque não tem condições mais nenhuma física para jogar. Eu acho que pode ajudar um pouquinho o Avaí, pelo menos no Campeonato Catarinense, Campeonato Brasileiro, não sei.
Cabeça.
Vou com uma do Vasco, mas antes, Mazela, queria mandar um beijo muito carinhoso pra minha mãe, Dona Clemilda, tá fazendo aniversário hoje.
Dona Clemilda, um beijo!
Beijo, Dona Clemilda!
Parabéns pra você, nessa data, querida Clemilda!
A dona Clebilda, tudo nada.
Quantos anos, Luiz?
Tudo.
Quantos anos,
Luiz?
Big.
Mamãe, 68.
Nós todos amamos a senhora.
Não, vou falar dela.
Vascaína.
Como boina e como o nosso vibrante hambúrguer.
Já mandou, ainda inclusive mandou mensagem pra mim. Você não vai me dar parabéns no rádio? Vou, mãe, calma.
Salvou aquele, pudim de leite condensado no final de ano.
Que até agora não trouxe pedaço pra mim, dona Clemilda. Seu filho não vale nada. Vai.
Nem o Borges traz pudim pra gente, mas tudo bem. Já que a minha mãe, a mamãe é vascaína, o Vasco só deve anunciar a contratação do meia Thiago Galhardo após a virada do ano, quando termina o empréstimo ao Albirex Niigata do Japão e a rescisão do Curitiba for homologada. Ainda de Vasco, lembra do Éder Luiz?
Sim.
Vai jogar, vai sair do Vasco, vai jogar o Campeonato Paulista pelo simpático RB Brasil. O atacante tem 32 anos e em 2017 foi a campo apenas em 5 partidas pelo Vasco, apenas uma como titular.
Duas opiniões do Vasco, começando com o nosso brilhante Van Burgen em Brasília a respeito dessa grande contratação da equipe da Cruz de Malta. Hein, Van Burgen?
Eu queria pedir...
Senti galhardia.
Eu gostaria que o meu amigo Luiz Ferreira me dissesse o seguinte...
Quem é, Thiago?
Quem é Thiago Galhardo?
Espera aí que eu já vou.
Eu me lembro dele no Bangu, foi pro Botafogo, não rodou no Bangu. O Bangu ele foi bem. Não rodou no Botafogo, não rodou no Curitiba, não foi lá também. E eu acho que esse time que ele joga no Japão, ele é meio, ele é um 10. Ele é a segunda divisão do futebol japonês, se não me falha a memória.
É o Albirex Niigata.
É a segunda divisão, eu acho.
Segunda divisão.
Fala, Bamburgo, já te expliquei quem é, agora fala você.
Pois é isso aí, tá aí, explicado quem é o Thiago Galhardo, né? Vamos esperar que o Vasco realmente... Eu acho que agora ninguém segura o Vasco. Com o Thiago Galhardo no time...
Passou
o Éder Luiz.
Vasco vai jogar com o Galhardinho.
E o Éder Luiz no RB Brasil, eu acho que agora ninguém segura o Vasco.
Tem mais uma do Vasco.
Então, pro Rodrigo comentar. Quero o Rodrigo Ricardo falando também. O nosso tocador de bumbo de segunda.
Qual é a mais nova do Vasco?
Na minha opinião, é uma contratação. Vamos ver o que você acha. O Vasco fez uma proposta ao Cruzeiro para contar com o meio-campo Rafinha, de 34 anos, jogador rápido. E tá otimista para conseguir o jogador.
RR, fala, tocador de bumbo.
Acho bacana o Rafinha no elenco. Talvez não possa ser titular, mas um jogador que compõe bem. Quando entrava no Cruzeiro, dava mais velocidade. Talvez não tenha fôlego para jogar os 90 minutos. A gente também não sabe como um jogador profissional não tem fôlego. Mas talvez pelo tipo físico dele, pelo futebol mais intenso que ele coloca quando joga. Mas é um bom jogador. Agora, em relação às outras contratações, o Thiago Galhardo é uma incógnita. Jogando lá no Japão, num time de segunda divisão. Espero que o Zé Ricardo tenha indicado ele, né? A gente não sabe, o Vasco está com esse problema aí, essa indefinição política ainda que ronda o Vasco.
Esse é um grande problema.
Dá muito problema, né? Parece que caso o Júlio Brandt seja realmente o novo presidente, o Felipe, o maestro, né? Ex-craque do Vasco, também jogou pelo Flamengo.
Pelo Fluminense também.
Pelo Fluminense, seja responsável pela montagem, faria às vezes do Anderson de Barros, que agora está no Botafogo. Vamos esperar e torcer para o Vasco sempre.
Ficou mais animadinho com o Rafinha? Ei, Bambu?
Bom, eu acho que o Vasco contratou um jogador, o De Sábado, que esse realmente é um bom reforço, né?
Mas não é esse De Sábado não é aquele famoso, não, esse? Não, esse é o outro. Não, vocês estão...
Não é aquele zagueiraço, não?
Não, esse é meio
campo. É o meio campo De Sábado, pelo que eu li.
Não, são dois De Sábado. De Sábado 1 e 2.
Então mas bom é o zagueiro.
O bom é o outro.
Esse é volante.
Esse pode até se tornar um bom jogador, mas fazer nome no Vasco. Mas
é primo dele.
As credenciais são do primo, viu, Van Burgen? Não leve gato por lebre.
Ah, então é uma questão de confusão de identidade.
Pra mim, achei.
Né?
O De Sábado que vocês estão falando é o Leandro De Sábado. Ele é primo do jogador do Vasco, que se chama Leandro Luiz De Sábado.
Os
dois são Leandro, mas o do Vasco é Leandro Luiz. Esse zagueiro De Sábado, ele tem 38 anos, foi aquele que arrumou um quiproquó com grafite por conta de ofensas racistas, jogo do São Paulo contra Estudiantes de La Plata, deu uma confusão danada.
É verdade, então esse aí, então, vida que segue.
Não, quem vamos é que vem pro Vasco? Eu quero saber quem é que vem pro Vasco, qual deles? Qual dos dois?
É o primo.
Você é
o volante. É o volante. Tem o Messi no Barcelona e tem o Max. Tem o Max que é o primo, não é isso?
É primo
Max Biancucci que é o primo. É a mesma coisa agora.
Você acabou de comprar um gato
Bom, antes primo do que sobrinho, né?
17, boa, Bamburgo. Pra isso você tem memória. 17 e 48, dando. Vamos dar uma paradinha já já. Hoje o programa tá bem animado, último do ano, muita conversa, muita coisa. Um beijo pra dona Cremilda, mãe do nosso Cabecinha. Parabéns, parabéns mesmo de coração, muita saúde e muita luz pra senhora. Olha o pudim, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Um novo ano sempre traz renovação.
Este ano, quero paz no meu coração.
A Rádio Nacional deseja que esse ano que começa faça renascer a esperança e florescer o amor. E que todos os seus sonhos se tornem realidade. Feliz Ano Novo, Rádio Nacional.
A TV Brasil ficou ainda melhor. Agora você encontra o conteúdo mais completo da TV aberta, transmitido também em sinal digital pela NET, canal 531. Uma programação variada, de qualidade para toda a família, com a imagem e som HD que você merece. TV Brasil em HD. Se já era bom, agora ficou imperdível. TV Brasil, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Manda um abraço carinhoso pro seu Fernando, pai do nosso Cabecinha, e dona Clemilda, completando hoje 68 anos. Um beijo carinhoso de toda a equipe para o seu Fernando e dona Clemilda, responsáveis por esta grande figura que é o nosso Luiz Ferreira. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos relembrar algumas histórias da Copa com ele, sempre ele, Mário Silva, e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Inglaterra, 1966, a oitava Copa do Mundo. Em 28 de julho de 1966, na disputa do terceiro e quarto lugares, Portugal bateu a União Soviética por 2-1 no estádio de Wembley, com um público de 87.696. Eusébio fez um gol e Torres o outro, e Maloyev fez o da União Soviética. E Portugal saía terceiro lugar, com a melhor seleção, talvez, da Copa, hein? Mas não conseguiu o título, comandada que foi pelo brasileiro Otto Glória. Dois dias depois, no dia 30 de julho de 1966, a Inglaterra vai vencer a Alemanha Ocidental por 4-2, com um público de 96.924 no estádio de Wembley. A arbitragem foi suíça, Gottfried Derst. E o jogo terminou empatado, 2-2, e na prorrogação a Inglaterra venceu por 4-2. Teve um gol que a bola entrou ou não entrou, mas no fim das contas, Inglaterra campeã do mundo, os inventores do futebol, e a Alemanha vice-campeã do mundo. Copa do Mundo estava terminada. Mas nós teremos detalhes ainda nesse Nacional na Copa da Copa de 66, a oitava Copa, e depois vamos começar a falar da Copa de 70 no México. Até lá, até um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, agradecendo sempre o seu carinho, seu apoio, sua audiência com a gente o ano todo em 2017. E o pedido se renova para que 18 fique também com a gente aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil, com o mais tradicional programa esportivo. Eu queria todo mundo rapidinho agora, 17:53, e os destaques positivos e negativos de 2017. Começo com você, meu amigo Carlos Borges, seu destaque positivo no mundo esportivo em 17.
Acho que positivo foi a seleção do Tite, classificando em primeiro lugar a seleção brasileira, fechando, né, a classificação para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo da Rússia 2018.
Para você, Vamburger.
Eu concordo com o Borges que esse foi o maior destaque, mas eu destacaria também duas coisas. O Grêmio do Renato Gaúcho, que conquistou a Libertadores, e a brilhante campanha do Corinthians, campeão brasileiro.
Para você, Rodrigo. Ricardo, destaque.
Acompanho os relatores, acho que a campanha do Corinthians, campeão paulista e campeão brasileiro, com 3 rodadas de antecedência, e o Grêmio conquistando o tricampeonato Libertadores, Renato Gaúcho mostrando que é um técnico que pode ser já, depois do Tite, que também está fazendo um brilhante trabalho, e quem sabe ser o técnico da seleção.
Vamos ver, vamos aguardar. Para você, Luiz Ferreira, o destaque.
Fico com o Grêmio e a seleção brasileira também.
17:54, você curtindo o último programa do ano no Mundo da Bola. É, meu garoto, tamo junto. Eu, Carlos Borges, Rodrigo Ricardo, Jorge Vamburgo, Luiz Ferreira e na mesa de som o nosso Vinícius Sampaio. Pra você, Vamburgo, o que te decepcionou no mundo esportivo em 17?
Bem, a grande decepção fica por conta desses escândalos, né, no futebol, né, no... esses escândalos de corrupção, tudo isso de ruim que aconteceu, envolvendo principalmente dirigentes brasileiros da CBF, né, como é o caso do Marinho e do Marco Polo Del Nero, agora inclusive afastado da CBF pela FIFA. Então essa foi a grande decepção, na minha opinião.
Você, Borges?
Eu acho que por aí a decepção, infelizmente, não só do ano 2017, já tinha sido 2016... E vamos ver se ajeita essa questão da corrupção no futebol. Mas a grande decepção, se eu fosse botafoguense, estaria decepcionado com o Botafogo em 2017 por não ter conseguido a vaga Libertadores da América e ter chegado perto, mas não passado por uma nova fase na Libertadores desse ano.
Para você, RR.
Decepção com a violência das torcidas. Eu estava naquele Vasco Flamengo São Januário, horroroso, foi terrível. E também nós vimos também se repetir agora na final da Copa Sul-Americana, Flamengo Independiente. Essa violência tem que acabar. Agora, esportivamente, eu acho que a decepção é o Flamengo. Deixou chegar, é vice.
É verdade. Meu amigo Luiz Ferreira, mais mundo, você não vai responder isso.
Não?
Não, de jeito nenhum, porque você tem mais informações a respeito da vai e vem da bola.
Então, vou falar do Internacional, porque o Internacional acertou e anunciou no seu site oficial as contratações do lateral direito Dudu, ex-Figueirense, e do volante Patrick, ex-Sport Recife, para engrossar o rol de opções.
Zeca no Flamengo. Vendo,
Zeca no Flamengo, a situação é a seguinte: o lateral tá com o Santos na justiça. Só que agora, Flamengo e Santos já aceitam negociar para liberar o jogador. O Santos pede uma quantia em dinheiro para liberar o Zeca para o Flamengo, inclusive alguns jogadores do elenco do Flamengo. O Flamengo tem um elenco bem grande, dá para colocar algumas coisas, até porque o Flamengo está colocando o seguinte na cabeça: pode ser que ele perca, o Zeca perca na justiça, ele sai do Flamengo e volta para o Santos, como é que fica?
Fluminense, Luiz Ferreira.
Fluminense segue a barca. Todo mundo comentando a barca, inclusive ontem teve trilha sonora do Luiz Miguel. O Diego Cavalieri ficou na bronca com o Fluminense.
Com toda a razão.
E uma situação chata, o querido Rodrigo Ricardo falou sobre a violência no Flamengo Independente, uma coisa lamentável. O jogador foi identificado por torcedores do Flamengo jantando numa lanchonete, num bar. Ele foi agredido, inclusive o Marquinhos Calazans, ele vai ter que operar o joelho novamente por causa dessa agressão.
É a violência que você fala, Rodrigo Ricardo.
É terrível, isso tem que acabar, tem que ter punição, tem que ter identificação. porque os verdadeiros vândalos têm que pagar por seus crimes.
Cana
não
nesses
pode
vagabundos.
Se
cana
e nesses
vagabundos.
Também que apoiam isso.
É, só rapidamente, mas ela, eu também concordo aí com a questão da violência. Acho que é uma grande decepção, fora a corrupção, a questão da violência. Fechando, inclusive, em 13 de dezembro desse ano, há pouco tempo, aqui nesse mês de dezembro, com a torcida do Flamengo fazendo feio que fez no Maracanã.
Tá certo, 17h58, fechando. Meu amigo Vamburg, rapidinho, me despeço de você, uma ótima passagem de ano. É sempre um prazer tê-lo comigo, com a gente aqui, você em Brasília, nós do Rio de Janeiro, no programa Mundo da Bola e também nas transmissões esportivas. Tenha certeza que há uma admiração, um respeito muito grande por você, não só de mim, mas por toda a equipe aqui do Rio de Janeiro.
Prazer e admiração são recíprocos e eu desejo a todos um feliz 2018 e também aos nossos ouvintes e que continuem sempre conosco aí no Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
E na nossa programação.
Obrigado, Vamburgo. Um abraço, irmão. Grande, carinhoso para você. Rodrigo Ricardo.
2018 radiante para todos nós.
E
muita
você
paz,
com muita
amor.
Sabedoria, equilíbrio e que ame bastante.
Opa! Oxalá, que Deus te dê.
É isso aí, meu garoto. Borges, obrigado pela parceria, pela sempre a gentileza e a bondade, a generosidade com o seu amigo aqui. Curta bastante as férias lá de Dona Bete. E 2018 sempre juntos.
Se Deus quiser,
uma 2018, parceria longa estamos... de amizade e de
isso.
respeito.
Estamos juntos aí, é o Rodrigo Ricardo, o Jorge Vamburgo, o Luiz Ferreira e você, todo mundo da bola. Aquele abraço.
E deixando o cabecinha pro final, Luiz Ferreira, que é um produtor brilhante, um garoto altamente inteligente, capaz. E eu fico tranquilo toda vez que sento aqui para apresentar esse programa, porque eu sei da sua competência. Um abraço carinhoso para você.
Abraço, a recíproca é verdadeira, mas ela pelo brilhantismo. Feliz ano novo para todo mundo. E galera, Rádio Nacional 2018, Copa do Mundo. Coloca aqui, hein?
É verdade. Obrigado, Vinícius Sampaio. Vai devagar pela ponte, sendo sempre o mais alegre de todos os operadores. Um abraço carinhoso para você, um beijo para todos os ouvintes. Obrigado pela parceria, pela companhia e pela audiência. Uma ótima passagem de ano, pegando leve, com atenção. E na segunda-feira estaremos juntos aqui. Tchau, tchau, galera!